Olá, amigos ouvintes, beleza com vocês? E aí, como vocês viram aí no título deste episódio, não vamos falar exatamente de bandas underground nesse episódio, vamos falar sobre músicos. Músicos em geral, vamos falar em especial do documentário Hired Gun, está na Netflix aí, ó, galera. Muito bom documentário. O documentário sobre músicos contratados, músicos de apoio, músicos de turnê, músicos de estúdio, em geral. Toda essa galera que dá suporte às grandes bandas, aos grandes produtores, às grandes artistas. Vamos falar um pouco dessa galera aí. Esse filme tem o diretor Fran Strini, os produtores, o próprio diretor Fran Strini, Jason Hook, guitarrista do Five Finger Death Punch, e Tim Caladrello, isso. E são citadas aí diversas bandas nesse documentário aí. Os artistas principais comentados nesse documentário é o Billy Joel, Alice Cooper, Ozzy, Rob Zombie, Pink e vários outros artistas, valeu? Vamos pincelar um pouco aí, vamos comentar, falar umas groselhas sobre esse filme aí, valeu? Primeiro, para a gente diferenciar e explicar o que é, vamos criar os conceitos e explicar os conceitos que é. O que é um músico de estúdio? O que é um músico de turnê? O que é um músico de apoio? O que é um membro de uma banda? Então, é uns conceitos, assim, até varia de cada banda, de cada contrato, mas basicamente o músico de estúdio é aquele que grava o disco, grava algum instrumento específico, às vezes ele não tá ali no dia a dia da banda, não tá nas composições, não tá no, não faz assim, parte do núcleo da banda, né? Ele tá ali no estúdio, aí alguém precisa de um instrumento específico, preciso gravar um sax na minha música, preciso gravar um piano, preciso gravar isso pra dar um tom melhor na minha música. Então aí tem esses músicos disponíveis no produtor, ele aciona esses músicos pra que possa estar fazendo essa melhor gravação. Alguns artistas, eles não têm uma, como eles são geralmente carreira solo, quando é o próprio nome do astro que tá ali na capa, né, do disco, na capa do CD, então eles chamam ali os músicos de apoio. Aí varia dependendo do tipo de músico, dependendo do tipo de relação que o público tem com aquele artista. Às vezes o músico contratado tem um destaque na banda, tem um destaque no shows, nas composições, aparece até nas capas de discos, nas fotos promocionais. E outras não, outras vezes os músicos contratados são apenas contratados para fazer turnê, são os músicos de turnê, para simplesmente só tocar, ficar praticamente no escuro ali no fundo do palco, fazer o som, acompanhar o artista principal e pronto, é só isso. Então, mas aí durante o documentário eles vão desenvolvendo as ideias, contando suas experiências com esses profissionais. E eles meio que denominam ali, é difícil achar um músico contratado, que eles chamam de hired gun, ou seja, uma arma alugada, né? Um cara que um especialista, né? Um cara que vai fazer o show, vai fazer a turnê ali com eles. Primeiro, o cara tem que ser técnico, né, cara? Tem que ser excelente técnico, o cara tem que ser pica das galáxias ali no seu instrumento. E isso, pra eles que são músicos profissionais, é fácil achar um cara experiente, um cara técnico, né? Outra coisa que eles buscam nos músicos pra ser um bom músico freelancer, né? É um cara que saiba, tenha tranquilidade, um cara que saiba lidar com grandes públicos ali. Porque, porra, tem artista que faz show pra 20 mil pessoas, 100 mil pessoas, 500 mil pessoas. Porra, imagina, vai botar um cara ali que vai ficar tremendo quando começarem a olhar pra ele. Aí fodeu, né? Aí vai atrasar o show todo, né? E outra coisa, cara, que é o principal, cara. Muitos artistas, às vezes... Eles podem não ter o melhor instrumentista, mas tem um cara tranquilo e um cara que é bom de convivência. Porque tem que ter uma química, né? Entre os integrantes da banda, entre os membros ali da produção, da galera que tá envolvida. Porque, porra, os caras, principalmente os artistas grandes, rock, pop, os caras fazem turnês de um ano. Os caras ficam fora na estrada, rodando durante um ano inteiro, porra. E alguns relatam que, porra, tem problemas de convivência com colegas de turnê, que isso acaba não sendo legal, né? Não, nunca é legal, né? Você conviver com uma pessoa que não tá na mesma vibe, não tá curtindo o momento com você ali, é complicado.
Então,
Então, vamos comentar sobre alguns trechos de algumas passagens de documentários, algumas análises que foram comentadas. A primeira que eu gostaria de discutir com vocês é sobre algumas substituições quando os gênios da música morrem. Infelizmente, no mundo do rock, do heavy metal que a gente acompanha, tivemos algumas perdas irreparáveis. Um caso clássico aqui é no Metallica. Tinha o seu baixista ali, o Cliff Burton, excelente instrumentista ali, um cara que revolucionou o jeito de tocar baixo ali, no momento dele ali, no Metallica. E segundo histórias ali do início da formação do Metallica, ele nem queria entrar no Metallica, porque ele nem curtia muito essa vibe de heavy metal, e ele estava querendo fazer outro som mais experimental, mais alternativo, mas acabou simpatizando com a turma ali, e tipo, deram uma liberdade criativa para ele, e ele arrebentou, destruiu nos sons aí, gravou ótimos discos, mas infelizmente, como é de conhecimento público aí, já teve documentários, matérias, reportagens sobre o acidente do Cliff Burton. Em 86, ele morre num acidente de ônibus durante uma turnê do Metallica, e eles estavam num ótimo momento ali da turnê, e eles estavam se preparando para uma turnê no Japão. E logo em seguida tiveram que escolher um cara, nem que seja pra quebrar galho ali, porque ia ser um prejuízo imensurável eles cancelarem a turnê no Japão, né? Porra, porque hoje em dia, até hoje em dia, né? Muitas bandas aí internacionais vivem pra fazer uma turnê no Japão, né? Que é, o Japão é um mercado gigantesco pra todo estilo de banda, principalmente bandas de heavy metal aí. E a galera faz fortuna com essas turnês, imagina em 86, né? Porra, o auge do heavy metal ali, milhões de bandas, todo mundo querendo dominar esse público japonês. E o Metallica, infelizmente, aconteceu esse imprevisto. E eles acabaram achando ali durante a seleção de músicos pra fazer um teste do Metallica, acabaram achando o baixista Jason Newsted, cara que, segundo reportagens, segundo documentários aí do próprio Metallica, que ele fez alguns, era um baixista excelente. Porra, o cara detonava, o cara era muito, mas muito fã do Cliff Burton. O cara praticamente sabia toda a técnica do Cliff Burton, toda a técnica aplicada ao CD do Metallica, né? O cara chegou, detonou, o cara sabia tudo de Metallica, o cara engoliu o repertório em um minuto. Impressionou os caras e conseguiu na turnê com eles ali, né? Começou na turnê como músico contratado. Ainda não tinha sido aprovado ali como um membro da banda, né? Tanto que até uma curiosidade que ele comenta nesse documentário do Higher Gun é que durante a primeira turnê, essa turnê do Japão, e seguindo durante o ano ali, né? Ele ganhava como freelancer $500 por semana. E ele todo felizão, bobão ali, né? Pô, falar que fazia até de graça, né? Porque, porra, ele era fã pra caralho do Metallica, né? Quem não era fã do Metallica nessa época? Quem curtia heavy metal não era fã do Metallica, né? E o cara, de repente, de fã, tá ali como tocando com os caras? Porra, revolucionou o mundo, né? E outra passagem triste também do heavy metal que tivemos, que os caras sofreram muita resistência pra conseguir vencer os fãs, né, cara? Foi na banda do Ozzy, né, cara? O guitarrista Randy Rhoads, morto durante um acidente em 82 também, no meio de uma turnê com a banda do Ozzy. E, pô, surgiu esse imprevisto e os caras tiveram que achar um guitarrista. Até um dos caras que era da banda do Ozzy na época, o Rudy Sarzo, guitarrista, baixista do Ozzy, na época, e do Keith Wright, o cara, porra, eles falaram que eles nem tiveram muito tempo de tirar ali o tempo de luto, né? Fazer as devidas homenagens, os devidos lutos ao Randy Rhoads, porque, cara, o Ozzy tava numa época muito louca de droga, de depressão, e, porra, os caras pensaram ali, cara, se a gente cancela a turnê e manda o Ozzy pra casa, o cara vai enlouquecer, né, cara? O cara vai enlouquecer, vai beber, vai cheirar até morrer, e fudeu, né? Acabou o Ozzy, né? E os caras acabaram que, em 10 dias depois, os caras já tinham acharam um substituto ali, temporariamente, pra terminar a turnê. O cara era o Brad Gillis, o cara tocava no Night Range, era um guitarrista muito bom, mas, cara, na época sofreu muito preconceito do público ali, né, cara? O cara pegou uma bomba ali, o cara não tinha nem 10 dias. O cara comenta, durante esse documentário, ele comenta que ele foi chamado, uma semana depois estava lá no estúdio com os produtores da banda, ensaiando sozinho, 5 dias depois tava fazendo show e não tinha nem ensaiado com a banda. E, porra, não sabia. Nos primeiros shows ele não sabia fazer todos os solos do Randy Rhoads, né? Porque, porra, o cara criou muita técnica, o cara era um momento de inovação ali da guitarra, inovação do estudo, do rock. E o cara criou muita coisa, o cara demorou pra absorver ali toda a técnica, o cara já tinha deixado registrado, né? Então o cara. Ele, de Jason Newsted e ali, os caras sofreram muito com o seu público ali, até ser aceito, mas infelizmente o Brad não seguiu com a banda do Ozzy, ele saiu no ano seguinte, o Ozzy decidiu chamar outro guitarrista para continuar o projeto e foi seguindo a vida, né? E assim vai seguindo, e o rock não para. Agora vamos comentar aí outra passagem, outro participante do documentário, cara, é um cara que eu não conhecia ele, conhecia muito pouco do artista que ele acompanhava, é o Liberty DeVito, baterista do Billy Joel. Billy Joel é um pianista que tocava ali pop, rock ali no início dos anos 70, do final dos anos 70 até hoje ele toca, né, faz o som dele aí, tem algumas músicas famosas que eu não vou pesquisar agora porque eu não tô afim, mas tem Uptown Girl, e outras músicas aí que já foram regravadas por outros artistas, e essa Uptown Girl eu tava ouvindo agora há pouco, por isso que me veio a cabeça. Mas, porra, o cara, o Lib é um cara muito gente boa, o cara, porra, ele contando as histórias ali da época da banda do Billy Joel, um cara que, porra, estudava bateria desde, porra, praticamente criança ali, começou a adolescência com as bandas, montou sua banda, depois foi chamado aí para esse projeto profissional do Billy Joel, que já estava iniciando ali seus discos e precisava de uma banda para compor com ele, fazer seu disco ali, né? E uma passagem interessante e triste dessa história do Billy Paul, da banda dele, né? Billy Joel. Eita, tô confundindo toda hora. Billy Joel Band é que, cara, ele teve muita treta em relação comercial com empresário, com os integrantes da banda. Cara, porque até durante o documentário eles vão abordando que a banda era muito unida ali, tinha uma amizade, mas quando começou a primeira treta com o contrato, com discussão com o empresário na época, que roubou milhões e milhões do Billy Paul, Billy Joel, o cara ficou maluco e começava a chegar, mandava na real na cara de todo mundo, o disco é meu, quem tá na capa sou eu, então foda-se todo mundo, e acabou, não interessa, eu que mando, e o principal que ele fazia, cara, era quando iniciava um projeto, ele, tipo, tava em período de composição de um disco novo, ele simplesmente chamava os novos músicos e não ligava pros antigos. O cara simplesmente fazia isso. Aí daqui a pouco um dos integrantes da banda dele na época, durante o período ali de que é férias, né, que eles achavam que estavam de férias, tá andando de, ele liga o rádio do carro, daqui a pouco vem a notícia: Billy Joel está com uma banda nova e vai lançar um CD novo. Aí ele pensou: banda nova? Que porra é essa de banda nova que eu não tô sabendo? Aí começam a ligar um pro outro, aí ele fala: cara, não tô sabendo disso não. Quando vão falar com o Billy Joel, eles simplesmente falam: é isso mesmo. Não tem que falar nada pra vocês não. Se vira. E cada um, infelizmente, teve que dar o seu rumo na vida, seguir. E nessa forma de tomar um novo rumo da carreira, infelizmente, alguns não conseguem mais voltar a ter uma vida teoricamente normal, né, cara? Porque o cara tava acostumado a tocar em ginásios, em estádios, arenas gigantes. De repente o cara volta para sua cidade do interior ali, sem o estrelato, sem a estrutura da fama. E, cara, aí começa as depressões, começa drogas, álcool. E, infelizmente, cara, foi isso que aconteceu com um dos integrantes da Billy Joel Band, o Doug Stegmaier, cara. O cara, infelizmente, o cara cometeu suicídio em 95. Os outros integrantes ficaram chocados ali com a notícia. E já meio que entendendo ali como é que o cara tava, né, cara? Que o cara tava realmente... não conseguiu voltar pra vida, né? A vida do cara era aquilo ali. O cara se entregou durante anos, 20 e poucos anos ali, àquela banda, aquele projeto. E do nada o cara é dispensado e acabou. Obrigado, tchau, até mais. O cara simplesmente... foi esquecido. Aí é difícil. Um trecho também interessante desse documentário, cara, é sobre o Ray Park Jr., cara. O cara era ali um músico de estúdio, que tava ali tocando com diversos músicos, fazendo gravações, até que um dia ele chegou em casa pra mãe dele, apresentou um disco que ele tava ganhando prêmios, vendendo pra caramba o disco, e a mãe dele perguntou, que disco é esse? Cadê tua cara? Você não tá aí no disco, pô? Aí ele pensou, pô, é mesmo, né, cara? Esse disco não é meu, cara. Eu gravei, eu toquei, mas não é meu, né, cara? Então, aí ele pensou, ficou naquela coisa ali de, porra, tem que fazer alguma coisa, aí ele começou a compor música e com pensamento, cara, eu vou gravar meu CD, vou gravar meu disco, e vou ter que fazer sucesso com essa porra, vou ter que botar minha cara ali no pôster. E acabou que, aí depois dessas composições que ele fez, cara, ele conseguiu ali ter um destaque ali, fazendo composições pra outras pessoas, tendo ali o crédito como produtor e como compositor, mas ainda não tinha emplacado ali o nome dele ali na lista da Billboard, né? Até que um dia o diretor ali de um filme que tava pra ser lançado encomendou uma música pra ele. Nessa ele encomendou, era o diretor do filme Caça Fantasmas. O cara encomendou a música, falou, cara, ó, preciso de uma música pra ser a música tema do filme, faz aí, se vira. Aí ficou ali relutante se ele ia fazer a música ou não, não vinha a inspiração, não vinha o tema da música, até que ele conseguiu apresentar a música, foi sucesso, virou top 1 da Billboard, folclore dos Estados Unidos e da cultura pop americana e mundial, né, cara? A música dos Caça Fantasma tá aí tocando até hoje, sempre é lembrada, sempre homenageada essa música. E pra fechar, vamos falar do nome do dono do filme, né, cara? É, galera. Lembra que eu falei lá da lista de diretor, de produtor? Então, ó, até aqui, ó. Produtor Jason Hook, não é à toa, né, cara? O cara é. Atualmente ele toca no Five Finger Death Punch, uma banda de heavy metal que tá fazendo um bom destaque aí nos últimos anos da heavy metal aí, talvez uma das novas grandes bandas aí, né, cara? Surgiu há poucos anos. Eu não acompanho muito bem a trajetória deles, mas sei que eles têm tocado bastante, galera que curte o movimento heavy metal, tem uma apreciação por essa banda e tá sempre de olho ali, tem uma boa característica a banda. Mas o cara é aquele típico músico ali, né, cara? O cara tava tocando ali no underground, fazendo correria, tocando com 4, 5 bandas, tocando todo dia, cada um de uma banda, fazendo cover, tocando, acompanhando um, acompanhando o outro. Até que um dia o cara conseguiu seu primeiro trabalho de destaque, né, cara? Que ele foi tocar na turnê da cantora e atriz Mandy Moore. Era uma atriz ali que começou seu destaque ali na década de... início da década de 2000, fazendo as comédias românticas, e ela resolveu ser cantora e precisava de uma banda, né? Então aí esse guitarrista Jason Hook começou a tocar com ela, e ele depois dessa turnê com eles, ele começou a ter um destaque na música ali, fez uma turnê com o vocalista do Motley Crue, Vince Neil, um projeto que ele tinha há uns anos atrás, fazendo uma quase carreira solo ali, tocando, fazendo festas. Depois de trabalhar nesse rolê aí, ele fez uma tour. Ele participou do projeto musical da atriz também, Hilary Duff. Daí desse projeto da Hilary Duff aí, tocando para as criancinhas, como ele diz, né? Foi aí que ele apareceu no mundo para ser chamado para a banda do Alice Cooper. Alice Cooper, depois de ter visto a banda da Hilary Duff na TV, em alguns shows aí, que sempre toca em comuns aí, MTV, esses outros shows aí bizarros, qualquer festivais, conheceu o Jason e mandou anotar no caderninho, mandou chamar o menino, e o menino foi pra banda do Alice Cooper, tocou durante anos na banda do Alice Cooper aí, mas desde o início ele sempre dizia, cara, meu objetivo é tocar numa banda e fazer a minha banda, fazer a parada crescer, evoluir, compor, fazer o corre todo, né, cara? Mas ele tinha que dar um jeito, né, cara? Tinha que sobreviver, né? E querendo ou não, é difícil viver de rock, é difícil A galera critica, fala, ah, fulano faz cover, fulano faz isso, mas, cara, é o que tem, né? Querendo ou não, é mercado, é rolê que tá tocando, fazendo som. E o cara tocou durante muito tempo, teoricamente, o que ele não queria tocar ali, não era o sonho dele. Até que uma banda de alguns amigos deles que estavam começando a ter um destaque na cena, assinaram o seu primeiro contrato e, porra, eles estavam precisando de um guitarrista novo pro projeto decolar. E, cara... E o Jason chegou com os caras, olhou o projeto e falou, cara, eu quero entrar nessa porra que a gente vai ser grande. Vamos lá, não sei o quê. Os caras ficaram duvidando, porra, mas tu vai largar a banda do Alice, não sei o quê. Porra, o cara tá te pagando milhões, tem projeção mundial, não sei o quê. Tu vai começar com uma bandinha de esquina de novo, porra, fazer show pra medo de pessoas. Ele falou, não, cara, eu quero, vamos entrar nesse projeto aí, vamos fazer crescer e vamos fazer esse rolê ser grande aí, porra. Vamos zoar, vamos esculachar essa porra geral aí. E o cara... E essa banda foi o Five Finger Death Punch. Os caras estão aí, estão no rolê, estão crescendo, estão divulgando, porra, vendendo disco pra caralho, estão tocando nas rádios americanas, lógico, aqui no Brasil não tem mais rádio. E até quando tinha rádio, Five Finger Death Punch estava tocando aqui na antiga Rádio Cidade aí, nessa última passagem da Rádio Cidade, eles estavam tocando. E é isso aí. É, galera. E aí, é que foi maneiro a gente discutir esse documentário aí? Vale a pena ver aí pra galera que curte heavy metal, curte história de rock, história de música em geral. Quem quiser ver esse documentário, ele tá disponível na Netflix, tá no catálogo lá da Netflix, só clicar lá pra ver e escolher. É Hired Gun, só botar lá na sua busca lá e ver, curtir, liga o som no máximo aí, que a sonzeira dos caras é foda. E nesse documentário, durante os intervalos em alguns blocos, eles acabam fazendo uma pequena jam ali entre os músicos participantes do documentário, que o Alice Cooper até comenta. Ele fala, cara, por que esses caras não se juntam e montam uma banda foda? Porque os caras são foda, vão ser uma banda foda. Mas aí tu pensa, será que seria foda? Será? Porque não, é pra, porque pra uma banda ser foda, são muitos elementos, muitas variáveis. Quantas bandas a gente não conhece aí de amigos que são tecnicamente bons pra caralho, todos são técnicos pra caramba, mas não decolaram, né? Não deram certo, né? Entre aspas, sei lá, né? São muitas variáveis e o mundo artístico é muito ingrato com quem tá aí, né? Não é todo mundo que é bom que vence. Infelizmente os melhores nem sempre vencem, né? Nesse meio artístico em geral, né? A gente tem músicos bons, artistas bons de tudo que é gênero, tudo que é arte, e os caras às vezes não conseguem ir pra frente, né, cara? Tem sempre ter um empurrãozinho, ter uma vantagem, tem que ter um a mais pra passar, né? Mas é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Curtiu o podcast aí? Queria agradecer a todo mundo que ouviu e deixar aí um recado final pra todo mundo aí, ó. Se você quer se comunicar comigo, quer aparecer no podcast, quer participar do podcast, tem como. Vou te explicar como você pode participar desse podcast. É o seguinte, esse podcast está hospedado na plataforma chamada Anchor, anchor.fm. O Anchor é um aplicativo de podcast no qual você pode gravar o seu podcast, você pode divulgar o seu podcast, tudo ali dentro da plataforma, totalmente de graça. Ele tem integração com o Spotify e com as principais plataformas de podcasts. E o melhor, com o próprio aplicativo dele, você pode gravar o seu podcast, você pode editar, pode colocar trilha sonora de fundo, você faz o seu episódio, faz o seu programa do jeito que você quer, coloca alguma música vinculada ao Spotify, tudo isso de graça, sem precisar pagar nada. E é o seguinte, ele tem uma ferramenta muito interessante. Você que segue o seu podcast favorito, por exemplo, você vai me adicionar lá no podcast, no Anchor Podcast, vai procurar o podcast do Mauro Viana, vai adicionar nos favoritos, e tem um balãozinho lá com símbolo para você enviar uma mensagem. Você vai clicar nessa mensagem, você vai mandar uma mensagem de voz pra mim e vai participar do podcast. Quer participar? Só manda mensagem aí que a gente troca uma ideia. Valeu, muito obrigado e até a próxima.